Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no YouTube do Estratégia Carreira Jurídica, e não só no YouTube do Estratégia Carreira Jurídica, porque se você está no futuro nos ouvindo pelos agregadores de áudio, é porque a gente já está no agregador de áudio também. Deezer, Spotify, Amazon, Apple, em todos os agregadores de áudio, o Estratégia está lá. Então você pode nos acompanhar tanto pelo YouTube, vendo e ouvindo, ou só nos ouvir pelos agregadores de áudio. Sempre será um prazer ter você aí conosco nas nossas transmissões. E a gente já está aqui há mais de um ano juntos, todas as semanas, religiosamente, quartas-feiras, 19 horas, o nosso podcast jurídico é transmitido ao vivo pelo YouTube do Estratégia Carreira Jurídica. Fica sempre o meu convite para você nos acompanhar ao vivo, assim, se você tiver algum questionamento, inclusive, pode nos enviar, ou não, pode assistir depois e assista sem moderação os nossos mais de 50 episódios já disponíveis anteriormente. Eles estão todos disponíveis para você. E hoje eu vou falar de um tema vital, tão vital que está até no nome, que é a revisão da vida toda. Parece uma coisa assim tão grande, tão difícil, tão complicada. E para falar sobre esse assunto, eu falo com a Adriana, professora Adriana, que é professora aqui do Estratégia Carreira Jurídica também, e coincidentemente ou não, na área previdenciária. Tudo bem, Adriana?
Tudo bem, Paulo, tudo jóia. É, realmente é um tema bem interessante esse, né? Tá na boca de todo mundo falando. Nós temos aí julgamentos já, né, recente, para falar sobre a questão e que impacta, né? A questão da previdência, a questão do segurado. É um tema bem, bem interessante mesmo.
Concordo contigo, fundamental. E a Adriana conhece muito, muito bem esse tema, porque procuradora federal na AGU, a Advocacia Geral da União, atualmente é na chefia das procuradorias de autarquias, especificamente lá vinculadas às universidades. Ela é especialista em direito público e direito previdenciário, além de autora de obras jurídicas nessa área. Ou seja, experiência para você não vai faltar na nossa transmissão. E eu quero começar, Adriana, fazendo a pergunta do milhão, que é: o que raios é essa revisão da vida toda? Talvez quem chegou agora, né, fala assim: ah, é aquele trem lá de previdenciário, mas o que que é isso?
É, exatamente, esse nome nos embaraça um pouco, porque para a gente poder entender o que é revisão da vida toda, a gente passa por diversos momentos da legislação previdenciária. Grosso modo, eu falaria o seguinte: olha, revisão da vida toda seria a possibilidade de um segurado que já se aposentou e teve o cálculo feito com base no salário de contribuição a partir da competência de julho de 94, mas que ele entende que poderia ser aplicada outra regra, pegando todos os salários de contribuição da vida dele. Por isso que se fala revisão da vida toda, para pegar para o cálculo do benefício todas as contribuições que ele fez, né?
Então, de maneira simples, para quem começou a trabalhar depois desse período de 1994, a revisão de vida toda não tem um impacto algum?
Não.
E aí esses de 94 para trás é que vão analisar assim: olha, faz sentido eu fazer o cálculo do meu benefício contando todas as contribuições? Eu comecei a trabalhar em 1980, de 80 a 94, e 94 até o dia que eu parei de trabalhar e me aposentei, ou não, se eu vou ficar de 94 para frente?
Sim, por quê? Porque quando você faz, pega o período de julho de 94, que é o real, né, a implantação do plano real, para frente, e você teve contribuições muito altas no período anterior, e isso impacta negativamente no seu benefício. Por exemplo, é o caso de muitos segurados que vinham contribuindo, tinham cargos elevados, né, em 1980, 1990, etc., que vinham tendo remunerações altas, mas por questão de mercado, né, situação econômico-financeira, no final dos tempos, quase chegando à sua aposentadoria, tem um decréscimo no valor das suas contribuições. Então, ele não utilizou aquelas altas que poderiam tornar o seu benefício um melhor valor. Né?
Ou seja, o cara que era lá chefe do setor de datilografia, né? Aí uma remuneração muito boa, aí de repente a datilografia acabou, com a máquina de escrever já era, viemos para o computador, aí ele virou lá um assistente de computação. A remuneração era o triplo, caiu para um terço, e isso tem um impacto muito grande. E assim, quando a gente fala desse impacto, porque eu não consigo mensurar isso em termos econômicos, esse é um impacto muito grande na remuneração, nessa aposentadoria, no benefício?
Pode ser, né? Aí vai depender do período de contribuição e mesmo dos valores. Você imagina o seguinte, em 1999, quando veio a nova lei e mudou a forma de cálculo do benefício, pode ser que ele tenha contribuições. Na época, você se aposentava aos 35 anos de contribuição, o homem, e aos 30 anos, a mulher. Imagine o seguinte, em 2000, ele completa os 35 anos. Só que as maiores remunerações dele são de 1990, 85, e só vão pegar de 94 em diante. Então, tem um decréscimo. Se vai ser um decréscimo de 10, 20, 30, 40%, a gente não pode mensurar enquanto não analisa o caso daquele segurado, né? Mas, assim, a revisão da vida toda é para trazer um benefício mais vantajoso, né? Com uma regra mais vantajosa, pensando naqueles que tiveram contribuições maiores no período anterior a julho de 94, que não entraram no cálculo.
Mas assim, e a gente, eu não sei se existem esses números, Adriana, tem caso em que essa diferença é assim de 50, 60%, números
Sim,
muito altos?
Pode ser, porque se imagina o seguinte, eu vou fazer uma retrospectiva da legislação até 26 de novembro de 99, para se aposentar, você contribuía 30, 35 anos, mas o cálculo do benefício era feito pela média dos últimos 36 salários de contribuição. Então, o que acontecia? É o que muitos ainda têm isso na cabeça. Vou contribuir com pouco, e quando chegar próximo à minha aposentadoria, eu aumento a renda, por exemplo, um profissional autônomo que pode ter essa flexibilidade, eu aumento. E aí, como fazia o cálculo dos últimos 36, eu tenho uma aposentadoria muito maior. Isso impactava negativamente para a Previdência, né? Porque você tem uma contribuição muito pequena ao longo dos anos, depois sobe e ele vai pagar um benefício grande. Bem, e aí chega essa lei, que é a 9876, que criou até o fator previdenciário na época, né? Chega essa lei e fala, olha, nós vamos fazer o seguinte, a partir da data da lei, da publicação da lei, quem ingressar agora, vai ter a média dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% do período contributivo, começando de julho, desculpa, só um minuto, maiores salários de contribuição correspondente a 80% do período contributivo. Uhum. Tá. E outra regra, colocou na nova lei, que vai ser para quem entrou, de todo o período contributivo. Esse foi o grande problema que nós tivemos. Por quê? Vem a lei e fala assim, olha, para quem, a gente vai até trazer aqui, para quem já estava filiado, nós vamos trazer uma regra de transição. Tá? Porque trouxe outras regras quando mudou e tal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o cálculo sobre a média dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% do período contributivo, mas esse período considerando julho de 94 para frente. Então, quem estava já lá afiliado desde 1990, 80, falou, peraí, eu não completei as condições, vou cair nessa regra de transição. Ao cair na regra de transição, eles só vão pegar as minhas contribuições de julho de 94 para frente. Tá. Mas essa mesma lei altera a lei anterior e fala o seguinte, olha, para aqueles que vão entrar, será a média dos maiores salários, correspondente a 80%, de todo o período contributivo.
Ou seja, se o cara tinha um recebimento bom lá atrás, ele se lascou.
Para quem era filiado.
Para quem era, exatamente. E ficou pior.
Esse é o caso da revisão da vida toda.
Ah, a regra de transição, que em tese tem que trazer... Porque geralmente em matéria previdenciária vai amargar um pouco mais,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas daí ela amargou mais para quem já estava.
Para quem já estava.
Ah,
exatamente, exatamente.
Aí que vem a tese da revisão.
A tese da revisão da vida toda. E aí essa tese da revisão da vida toda, ela vai valer para benefícios concedidos a partir da data dessa lei, 26 de novembro de 99, até 12 de novembro de 2019. Por quê? Porque a emenda constitucional 103, ela coloca como definitivo essa regra transitória. Período básico de cálculo a partir da competência julho de 94. Então, só esse período, período grande, né? Porque aí nós temos aí 20 anos. Esse período é que vai cair na revisão da vida toda. Quem completou ali as exigências para se aposentar, né? Então, o caso que veio, né? Foi um caso de um segurado que viu que havia uma diferença se ele usasse a regra nova e não a regra de transição. Então, naquela época, em 2003, que é o caso, né, dessa tese, ele tinha uma diferença ali de 30%, 40%, que ele perdeu.
É muita coisa.
Né? Quer dizer, com os reajustes de 20 anos, quanto que ele estaria recebendo hoje? Teve sentença improcedente, o tribunal da quarta região manteve a decisão de improcedência, ele recorre, né, ao STJ e ao STF, os recursos não são admitidos por agravo, aí sobe o recurso, e aí vem o STJ e entende pela revisão da vida toda. Ah, quer dizer, aplicar a regra mais benéfica entre a transitória e a definitiva para esses segurados desse período. O INSS, então, recorre para o Supremo, né, alegando a impossibilidade, etc, etc. E aí, esse tema com repercussão geral, que é o tema 1102, ele é julgado com 6 votos a favor do segurado e 5 contra. 6-5. Tivemos a votação e a aplicação da tese, né, a tese firmada, de que vai aplicar nesse período, né, que eu falei, 26/11/99 até a entrada em vigor da reforma de 2019, aplicar a regra mais vantajosa, mais benéfica, para o segurado. Nesse momento, o INSS embarga de declaração, interpõe o embargo de declaração, e aí alega vários argumentos, dentre eles é o que vai ser, né, que nós vamos ter aí o julgamento, a questão da cláusula de plenário, artigo 97. Por quê? Porque entendeu que o STJ não julgou, não teve ali, não respeitou a cláusula de plenário. Então, para o INSS, ele quer o quê? Que esses autos retornem ao STJ para um novo julgamento. Anular o julgamento que foi feito em 1º de dezembro de 2022 pelo STF e retorne ao STJ. Não aceitando, né, essa tese do artigo 97, ele pede, entre outras coisas, a modulação dos efeitos da decisão do Supremo para excluir na revisão aqueles benefícios que já foram extintos e que, na verdade, vai atingir principalmente os benefícios de auxílio-doença, benefícios que têm uma duração menor, né, que já realmente já se recuperou, etc. Então, teria esse impacto, observar a prescrição e decadência pela 8.213, então decadência de 10 anos para o pedido de revisão e a prescrição das parcelas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação. Isso não está na decisão do STJ, então ele quer que coloque, né? Excluir também aqueles benefícios que, aí eu já vou colocar aqui, que já tiveram, já foram transitados em julgado, aquelas ações que transitaram em julgado, não cabendo rescisão. Uhum. Então, quem perdeu, transitou em julgado, então exclui a possibilidade de uma rescisória, de uma nova revisão. E aí, com esses embargos, né, nós tivemos votos a favor da anulação do julgamento do STF e a volta para o STJ, e outros não, né? Outros não. Mas quando isso ia ser acertado, acabar mesmo o julgamento, foi pedido vista pelo ministro Zanin, e aí os processos ficaram suspensos, né? A tramitação deles, são cerca de 25 mil processos em 2023, sendo que no ano de 2022, ajuizados mais de 10 mil, né? Porque quando a tese ela pega pelo Brasil todo, né? Aí todos os escritórios começaram a procurar os segurados e ver essa possibilidade da revisão. Então, ficou essa situação. E também a modulação para o pagamento de valores, de diferenças entre a publicação, se for o caso, do voto, da decisão do STF, da publicação, não da decisão. E a gente está aguardando. Então, a favor da modulação, já votaram a ministra Rosa Weber, que antes de aposentar já deixou seu voto pronto, o Alexandre Moraes, que é o relator, o Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. A favor da anulação, nós temos o ministro Cristiano Zanin, né, que pediu o voto de vista e já deu o voto, já manifestou com o voto, o Barroso e o Dias Toffoli. E agora essa decisão está para acontecer. Né? No dia 28 de fevereiro está marcada a data do julgamento. Pode ser que isso ocorra no dia 28, pode ser que isso jogue para frente, porque nós tínhamos a pauta para dezembro de 2023, não aconteceu. Jogou para dia 16 de fevereiro, não ocorreu. Agora jogou para 28 de fevereiro. Vamos ver se ele vai entrar na primeira, né, na pauta, no primeiro julgamento, ou no decorrer da sessão, pode acontecer de também adiar. Então, a gente está aí aguardando essa decisão. É uma decisão que vai impactar a vida de muitos e muitos segurados e, consequentemente, também na pensão por morte, né? Porque ainda que esse segurado tenha entrado com a ação e tenha no curso da ação falecido, né, e o benefício derivado à pensão, hoje o STJ entende que o legitimado à pensão pode pedir a revisão da aposentadoria, se for o caso, para interferir no cálculo da sua pensão. Então, mais uma vez, nós vamos ter impacto para gerações, né? E aí a decisão também sobre o impacto financeiro, que é o que o INSS, né, o governo está preocupado na hora de fazer esse pagamento todo para todas essas pessoas, porque é o que eu falei, o primeiro caso, que é o Lind Case, ele tem aí um decréscimo de 20, quase 30%.
Isso um caso.
Um, né? Caso. São 25, 26, 28 mil casos.
Você tocou em vários pontos aqui importantes, Adriana. Eu queria aqui frisar. Um primeiro é uma alteridade que eu quero ter contigo aqui. Civilistas e previdenciaristas, eu acho que são os que mais têm que lidar e que sofrem com as dificuldades do direito intertemporal. Né? Eu acho que é por conta de tratarmos de questões que envolvem a vida mesmo, a vida no sentido, sim, temporal das pessoas, né? O direito previdenciário e o direito civil tratam dessas questões. E assim, a gente está falando da vida de uma pessoa. Hoje estamos em 2024 e o Brasil esses dias publicou aí o censo que não sei tem quantas mil pessoas têm mais de 100 anos. Então a gente está falando de gente, claro, vai ser extremamente difícil que seja um caso desse, mas vai ter no meio do bolo dessa revisão aí, gente começou a trabalhar lá em 1800 antigamente, né, contando esses valores. Falou, nossa senhora, então esse aqui começou a trabalhar em 1940, vamos começar a ver a legislação desde lá de trás, com tudo que é regra, e vai, são décadas, né? O direito civil, a gente tem esse mesmo problema, né? Mas eu costumo dizer que a gente tem uma vida um pouquinho mais fácil, porque tradicionalmente a gente não tem regra de transição. Então, a regra é seca, né? Ela entra em vigor, ó, daqui para trás é assim, daqui para frente é assim, né? Então, eu acho que fica um cadinho mais fácil de se analisar pela ausência dessas regras de transição. Só que do nosso lado aqui se explica a ausência de regra de transição, porque eu consigo, né, trabalhar aqui com a outra atividade de maneira mais simples, né, e de maneira menos injusta. Eu acho que o direito previdenciário ele precisa dessas regras de transição, porque senão seria muito injusto, né? Ah, olha, eu entrei um dia antes de você no serviço público, eu vou me aposentar na regra antiga. Ufa, a Adriana se lascou, porque amanhã entrou em vigor a lei nova, aí pronto, para ela é só o amargor da lei nova, né? Então tem que ter essa regra de transição, mas a gente, acho que talvez esse caso da revisão da vida toda demonstre como a própria regra de transição, às vezes, é difícil, ela é complicada e ela gera muitos problemas que talvez o legislador mesmo não tenha imaginado. Porque eu quero supor que com essa nova legislação e com a regra de transição, o legislador não tenha imaginado que esse fosse o impacto tão negativo, né? Porque, bem ou mal, quando a gente pensa em regra previdenciária, por uma questão de cofre estatal, tradicionalmente as regras vão ficando mais rígidas, né? A população vai ficando mais velha, a gente tem que, gostemos ou não gostemos, mas a regra previdenciária ela vai acabando se tornando mais amarga no longo prazo, né? E enfim, não tem muito o que fazer, né? O cobertor é curto, a gente puxa do lado de cá, mas não tem onde apertar muito. E aí, essas regras de transição, elas são importantes justamente para que essa conta feche no meio de caminho, né?
Exatamente. E a questão da previdência, o próprio modelo de previdência nosso é um modelo que precisa sistematicamente de ajuste. Porque as pessoas acham, muitas pessoas acham, ah, eu estou contribuindo e eu vou me aposentar. Só que as contribuições dessas pessoas já estão sendo utilizadas para pagar os benefícios ativos. Quem vai pagar a nossa aposentadoria são os próximos.
É a próxima geração.
É a próxima geração, é o que a gente fala. É o pacto entre gerações. Né? E quando o nosso modelo de previdência, lá em 1960, ele se organiza melhor e ele é idealizado, a gente começa com um país totalmente diferente do que nós temos de 90 para cá. Né? Eu não comentei com você, mas eu sou economista.
Ah, olha só.
Então, assim, para mim fica muito claro esse equilíbrio das contas, né? Porque em 1970, muitos não eram nascidos, mas eu me lembro da Copa de 70, né? Eu, aos 3 anos, eu sabia todos os nomes dos jogadores.
Olha só!
E para orgulho de muitos, eu sou corintiana.
Isso, eu não vou comentar aqui.
Eu sou corintiana. Então, na década de 70, foi um boom econômico do Brasil. Mas um boom econômico com uma população que não envelhecia muito. Não vivia muito. Eu me lembro quando meu avô morreu, aos 65 anos, no velório eu escutei. Ele foi, mas já viveu. E hoje, aos 65 anos, as pessoas estão em plena forma, trabalhando, né? Hoje tem até a campanha do etarismo, né? Sobre o etarismo. Então, hoje temos 100 anos, 90. É normal ter uma vozinha de 90 anos, lúcida, passeando pela...
Quero mandar um abraço para minha avó, 100 anos.
Ah, pois é. Olha, eu falava com a minha avó foi até os 88. Eu falava, senhora, é o prejuízo da previdência minha social. Né? E ela me olhava assim, sem entender muito, por quê? Ela se aposenta aos 60 anos, e aos 60 também ela fica viúva. Então, durante 28 anos, ela recebeu dois benefícios. E ela não contribuiu durante 28 anos. Nem, assim, nem se fosse constituir reserva para ela. Né? Então, a geração nova é que teve que pagar durante 28, dois benefícios para ela. E aí, com essa expectativa de sobrevida crescendo a cada ano, né, cada década, nós vamos ter que arrumar a casa. Né? Mas, por outro lado, você tem que arrumar a casa, mas você também tem que pensar no lado da sobrevivência, da manutenção, né, daquele trabalhador, porque a previdência é isso, é prevenir para o futuro, é dar condições àquele trabalhador que está com uma idade avançada ou que está com uma incapacidade, condições mínimas, né, de se manter. Então, esse é o grande problema da previdência, esse equilíbrio, chegar a um equilíbrio de não tirar tanto, né, mas também não ficar extremamente deficitário, se for o caso.
Você falou disso, e aqui depois eu volto para outro aspecto que eu queria tratar, mas você falou de algo que me traz aqui à tona um outro exemplo que é também securitário, né, e que em alguma medida previdenciário barra securitário a gente está no mesmo lugar, que é o extinto DPVAT. O DPVAT, para mim, eu confesso que sou um defensor do DPVAT, mas as pessoas falam, mas quando morre o benefício lá, o seguro por morte era R$13.500, eu acho que era uma coisa assim, não tinha sido reajustado em 300 anos, né? A pessoa morre e ganha R$13.000. Eu falo, mas o problema não é receber R$13.000, o problema é que não foi reajustado durante tanto tempo, né? Lógico que, de um lado, eu não posso penalizar aquele que tem um veículo automotor por um valor muito alto, mas eu também não posso deixar desassistido aqui do ponto de vista da responsabilidade civil. Muitos casos que as pessoas sofrem danos no trânsito e simplesmente não tem como identificar quem é o causador do dano. Pronto, aquela pessoa vai ficar desassistida ali. Morreu um pai de família, uma mãe gestora das finanças domésticas e fica lá, não tem nenhum valor para receber, porque não tem mais o DPVAT. É uma conta difícil de fechar,
sim,
né,
sim.
Quando a gente fala desses sistemas. E você foi falando e eu fui pensando justamente nisso. Né? Você falou, no começo era o salário o equivalente às últimas 36 contribuições. Aí, num primeiro momento, eu fiquei pensando, mas não faz sentido isso. Porque daí a pessoa pega e pega as últimas e deixa lá. Mas eu comecei a pensar, mas faz todo sentido esse cálculo. Por quê? Porque, naturalmente, quando a gente começa a trabalhar, você pensar no emprego privado, né, diferente do setor público, que a gente não tem uma grande variação de remuneração fora a correção, é normal que você comece a trabalhar lá, vamos pensar num supermercado, né, de empacotador, ganhando um salário mínimo. Aí, dali a pouco, o cara vira o caixa. Aí já ganha um salário mais legal. Aí ele já vira o gerente dos caixas, né? Daí ele já ganha um salário mais legal. Aí ele vira o gerente do mercado, ele já ganha um salário mais legal. Aí lá no fim da vida, o cara com 50, 60 anos, ele vira o gerente geral do mercado naquela região. Então, o padrão de vida dele ao longo do tempo vai subindo, a remuneração dele vai subindo. Por que raios eu pegaria a contribuição da vida toda, contando aquele salarinho muito baixo? Não, a aposentadoria, o cara tem que manter o mesmo padrão de vida. Né? Acho que esse era o raciocínio que estava por trás desse cálculo previdenciário mais antigo. Fazia todo sentido. Só que aí quando a gente começa a pensar no pacto intergeracional, você fala, não, mas espera lá. Aí está todo mundo pagando o cara para ele receber um valor muito alto, sendo que quando ele começou a contribuir lá atrás, ele contribuía sobre um valor baixo. Essa conta não vai fechar. Sim. Aí a gente começa a rever o raciocínio, né?
Exatamente.
Então, isso que você falou dessa necessidade de constante revisão é uma realidade, porque a realidade vai mudando. Você pegar o Brasil dos anos 1960, rural, começando a se industrializar, a mulher não exercia trabalho remunerado fora de casa, né? Era uma outra sociedade completamente diferente. Né? Isso é um dificultador, e falo da minha vozinha porque ela era trabalhadora rural, se aposentou como trabalhadora rural. Se perguntar para ela, ela tinha algum comprovante de contribuição? Tinha nada, naquela época tudo irregular, tudo na boa, de boca, contratinho de boca, não sei o quê. E era a realidade naquela época,
sim,
né?
E eu digo mais, a sua avó deve ter se aposentado com meio salário.
Aí eu já confesso que eu não sei.
Sim, porque eles só vieram a receber um salário mínimo com a Constituição de 88.
Olha só.
O rural recebia meio.
Meio salário mínimo.
Meio salário.
O que é curioso, né? Porque o salário chama mínimo por uma razão, né?
Exatamente, mas era meio salário mínimo.
Olha
e aí, só depois com a Constituição, que passou a garantia de um salário mínimo.
Você vê.
Então, assim, isso é uma conquista, né? É uma conquista. Eu acho que o rural, com a Constituição de 88, com todos os problemas ainda que nós temos, ele teve uma conquista maior.
Importante,
porque,
né?
Sim, né? Foi dada aí aquela preocupação com o trabalhador rural, inclusive até a própria idade. Né, é menor do que a idade do trabalhador urbano para se aposentar. Mas essa questão do equilíbrio é uma questão muito complicada. Por quê? Por exemplo, esse dos últimos 36 meses, ela pode tanto ser boa para o segurado, que ao final ele é o gerente geral do supermercado, mas também pode ser ruim para aquele que perdeu o emprego, porque a gente sabe que no Brasil ainda tem um preconceito muito grande com trabalhadores mais velhos, né? Hoje temos campanhas de empresas que vão empregar 50 a mais, etc., mas nós temos isso, o salário daquele gerente fica muito alto, ele já está com 50, 55 anos, ele é demitido e contratado um de 35, com salário bem mais baixo, né? Quer dizer, essa coisa do mercado existe. E aí, ele também, que contribuiu muito, chega no final, ele vai ter uma aposentadoria por conta dos últimos 36 meses. Então, essa conta, essa mudança do período contributivo maior, foi pensado. E eu falo com propriedade, porque quem criou esse cálculo foi uma contemporânea minha de faculdade.
Olha só.
É, quem criou o fator previdenciário.
Não vamos citar nomes.
Não, eu brinco que eu não cito o nome de quem criou o fator previdenciário, né? Mas foi ela que criou aquela fórmula, pensando justamente, olha, a idade está aumentando, né? Nós vamos pagar por mais tempo, então eu vou criar uma maneira de aqueles que podem ficar, mesmo já tendo completado, ficar mais tempo contribuindo, que fique.
Melhor para o sistema.
Melhor para o sistema, né? Então, foi isso aí que aconteceu. E agora, a nova reforma de 2019, que foi uma reforma que eu considero bastante rígida, bastante complicada, na verdade. Eu sou defensora e sempre falo isso, a questão da aposentadoria por incapacidade. Olha que a gente fala de revisão de vida toda, mas a gente já está lá na frente. E se deixar, eu fico aqui a noite toda, né? A questão da aposentadoria por incapacidade. Porque até a reforma de 2019, qualquer que fosse a causa da incapacidade permanente do trabalhador, o cálculo era o mesmo. 100% da média. Agora não. Só vai ser 100% da média se o trabalhador ficar incapacitado em razão de acidente do trabalho ou se ele já tiver, homem, 40 anos de contribuição e a mulher 35. Então, eu pego dois trabalhadores de 35 anos. Os dois sofrem um acidente grave, ficam incapacitados permanentemente. Um teve um acidente do trabalho, estava voltando para casa e teve um acidente, acidente de trajeto, acidente de trabalho. O outro teve um acidente no final de semana, mas ambos têm o mesmo tempo de contribuição. Vamos colocar aqui 15 anos, começaram aos 20. O primeiro vai ter uma aposentadoria correspondente a 100% da média. O segundo, como ele só tem 15 anos, ele vai ter 60% da média.
É bastante.
Então, além de eu fazer uma média, eu ainda vou pagar só 60% dessa média. Então, e são dois trabalhadores incapacitados. Causas distintas? Sim. Mas por que priorizar só o acidente do trabalho. O profissional autônomo de caminhão, ele não tem esse 100%, porque ele não é considerado, se ele sofrer acidente, acidente do trabalho. Porque ele é autônomo, ele é contribuinte individual. Aí vem aquela coisa, não, mas é porque quando é acidente do trabalho, a empresa paga uma contribuição específica para benefícios de natureza acidentária. Sim, mas como que eu vou fazer com esse trabalhador? Ele é um trabalhador que contribuiu também, né? Então, aquela coisa da correspondente fonte de custeio que tem, é complicado, esse ajuste é muito complicado. Então, dos questionamentos que eu tenho com a emenda, com a reforma, um deles, para mim, o pior, é a da aposentadoria por incapacidade. Porque é um evento não programado, né? E eu tenho pessoas que vão ficar incapacitadas permanentemente, muito novas.
E recebendo pouco.
Muito pouco, né? Quer dizer, como que eu vou explicar para o segundo que o colega dele recebe mais? Se os dois estão inválidos.
Do mesmo jeito.
Sim.
É isso aí. Fica a dica para quem sofreu um acidente. Dá um jeito de dar uma empurradinha para cair dentro da loja da empresa, né? Para dizer que é de trabalho.
Sim.
Você gera uma situação meio absurda.
Meio absurda. Porque muitas vezes também a empresa não quer caracterizar como acidente do
Justamente,
trabalho.
Justamente, isso tem uma série de impactos.
Tem uma série de impactos, inclusive na contribuição dela.
Uhum.
Né? Então, assim, eu acho que previdência hoje no Brasil tem que ser mais discutido. A população não sabe. A população não sabe dos seus direitos, a população não sabe quais foram as reformas, porque a mídia fica falando muito em idade. Aumentou a idade. Mas nessa reforma, muitas coisas saíram modificadas que ninguém comenta.
Fica na tecla da idade.
Fica.
Adriana, e aqui o segundo aspecto não é nem tanto de questionamento, mas mais de comentário, né? Você foi narrando todo o histórico da revisão da vida à toa, da vida toda, a vida à toa é ótimo, né? Da vida toda, e eu aqui queria render elogio para os advogados públicos e privados aqui, né? Os advogados do segurado e os advogados, né? Os procuradores em se tratando da Previdência aqui, nesse caso, né? Porque o advogado lá, militante, falou, não, vamos ajuizar esse negócio que eu acho que dá a chance. Pum, tomou uma paulada na sentença, pum, o TRF foi lá, deu outra paulada, falou, não, mas vamos para o STJ que eu acho que vai ganhar. E foi no STJ, mais uma, e virou o jogo, aí o INSS, não, pera lá, parece um jogo de xadrez, né?
Sim.
Aí vai para o STJ, agora perdeu os embargos de declaração, meu Deus do céu. Claro, quando a gente fala isso para quem não é do direito, a pessoa fica meio estarrecida, né? Fala, meu Deus do céu, mas tem 18 instâncias e uma hora vai, uma hora vem. Mas eu vejo aqui, pelo menos do lado interno, do ponto de vista processual, como muito interessante isso, né? A gente vê essas reviravoltas e as possibilidades que a gente tem do exercício democrático aqui do processo ao longo do tempo. Porque isso impacta muito significativamente, né? Então, é muito interessante ver isso do ponto de vista processual, né? Como parecia que estava tudo perdido lá no TRF, aí de repente se vira tudo no STJ, aí depois vem o STF e dá a canetada final, tecnicamente 6-5, aí a gente volta para os embargos de declaração, aí vem uma outra tese que fala, não, calma lá, que nós temos que voltar, né? Então, eu não sei se do ponto de vista da segurança jurídica isso é a melhor coisa, mas do ponto de vista da técnica jurídica e da técnica processual, é uma verdadeira aula que a gente tem de contencioso aqui. Né?
Sim, sim. E eu acho que é isso que brilha os meus olhos, né? Que brilha os meus olhos diante dessa possibilidade de exercer advocacia, no meu caso, advocacia pública, e também parabenizo os colegas da advocacia privada, de não permitir que a tese dele morra, né? Porque a nossa função, por exemplo, a minha, no caso da advocacia pública, é defender os direitos do Estado naquilo que a gente entende como legal e constitucional. Lógico que a AGU jamais ela quer, e a gente fala isso também, né? não quer fazer nada contra a Constituição e a lei, mas as teses são construídas com base, né, nos artigos, nos dispositivos da Constituição. Mas a interpretação, quer dizer, a tese que você vai levar para o julgamento, uma tese e a contratese. E ali é um jogo de força jurídica, né? De força técnica mesmo, de saber qual é a técnica que vai vencer. Isso é bom. É bom na área previdenciária, é bom na área civil, é bom tudo. A gente vê o seguinte, que o quanto muda, né, a sociedade quando as teses são renovadas. O casamento, a união homoafetiva, previdência paga
os
pensão.
Os impactos que isso teve no direito previdenciário.
No direito previdenciário. O concubinato já decidiu o STF, não tem direito à pensão.
O STF falou, o INSS falou, ufa, menos um, né?
Menos um, porque a gente tem muito problema com essa situação, né? Porque...
Eu me lembro das primeiras decisões nos idos dos anos 2000 a respeito disso, as primeiras decisões determinando divisão de benefício previdenciário
da união afetiva.
Da união concubinária.
Sim, sim.
Assim, não, metade vai para a esposa, sim. Metade para a amante, que na verdade não era bem amante, sim. Que nem sabia da esposa e tal. Ah, mas aí começou a se discutir a boa fé ou má fé. Não, mas sabia, não sabia, se não sabia. E vai e vem, até a decisão do Supremo, que parece ter colocado pá de cal, mas eu arrisco dizer que não colocou pá de cal nesse assunto ainda não. A gente ainda vai ter discussões aí.
Que eu parabenizo muito e sou muito convicta disso, que foi uma decisão muito acertada e depois houve uma portaria do Ministério mesmo, é a questão da união homoafetiva, né? Porque, assim, impossível não ter o direito à pensão com o companheiro da união homoafetiva, né? Vive, é uma entidade familiar, uma união, que negava a pensão. Isso foi um ganho. E foi um ganho por quê? Porque houve alguém que levantou o direito e foi, nós tivemos os embates, mas chegou à conclusão de que...
Do ponto de vista estritamente econômico, do ponto de vista previdenciário, foi ruim. Porque, sim, a gente passa a ter que pagar mais benefícios, né? E esse é um ponto que eu acho que é muito impactante nessa decisão da revisão da vida toda. É o impacto econômico. E aqui eu queria te perguntar um pouquinho sobre esse aspecto, que eu confesso que eu não sei números, eu não sei se você sabe também os detalhes desses números, mas isso tem um impacto relativamente grande aos cofres públicos.
Sim.
Como é que tá isso? Isso tem estudo? Porque, assim... Pelo que eu entendi, a revisão, a tese da revisão da vida toda, ela, na verdade, são várias subteses, né?
Uhum.
Olha, eu acho que não tem que fazer revisão nenhuma. Mas se tiver, né, voltando aqui para o STJ, se tiver, eu quero que aplique a prescrição, eu quero que aplique a decadência, eu quero que aplique, não aplique para esse benefício, eu quero que aplique para aquilo. E eu imagino que isso envolva a casa dos bilhões aqui
e
acolá.
Sim, sim.
Como é que é essa análise de impacto?
Você falou muito bem, quer dizer, já que nós vamos ter que pagar, se for o caso, né, que pague menos. Ou que observe a prescrição dos 5 anos, né, porque isso já... Porque são 20 anos.
Uhum.
É um período de concessão de benefício no período de 20 anos. Tira os benefícios já extintos. Então, aqueles auxílios... Né, quantas pessoas têm auxílio doença várias vezes? Como que vai fazer essa revisão disso tudo? Pagar isso tudo? O impacto que, assim, dessa parte a gente não tem muito conhecimento do impacto, porque não sabemos quantos iriam entrar, porque entraram muito mesmo em relação à aposentadoria.
Porque é onde vai dar um impacto grande.
Grande,
né?
Mas, assim, assim que essa tese começou, eu mesma falei, gente, não vai impactar só em aposentadoria. Vai impactar em todos os benefícios que têm a mesma forma de cálculo, a mesma base de cálculo, né? Então, por isso que o INSS está pedindo que sejam excluídos dessa revisão da vida toda os benefícios já extintos, porque aí ele já elimina, né, várias aposentadorias por incapacidade, porque foram cessadas, canceladas, etc., por motivos diversos, auxílio-doença, auxílio-acidente. Isso já sai da possibilidade. Aposentadorias que foram extintas sem gerar pensão. Então, sucessores, não teriam, né? Nesse caso, a possibilidade do crédito, né? Então, isso tudo para minimizar o impacto. Por quê? Que vai ser. E a questão também da modulação de até quando, a partir de quando que vai pagar essas diferenças? A partir da decisão do STJ? A partir da decisão do STF? Ou da publicação da decisão do STF?
É, porque já vai aí, quanto mais demorar, mais vai eliminando.
Não é? Então, isso tudo vai ser julgado agora. Se a tese da reserva de plenário não passar. Porque se ela passa, volta para o STJ. E aí é aquela coisa da técnica, né? Começa do zero, vamos lá, vamos fazer, vamos defender cada parte, né? Com as suas possibilidades aí de defesa e do que acha devido, até chegar ao final.
Adriana, focando aqui na decisão do STJ, que foi ao STF e deu 6-5. Esses elementos que você mencionou, eles estão também contidos na decisão em relação a benefícios? A corte chegou a se manifestar? Ou qualquer uma das
duas?
Nada disso?
Não, por isso o embargo.
É realmente impactante esses pequenos detalhes,
exatamente,
né?
Exatamente, porque o STJ não mencionou a questão da prescrição. Então, isso impacta. Imagina pagar 20 anos.
É, se pega desde 1999 até 2019, mais juros, correção monetária. Aí o cara morreu. Não, os filhos dele também podem pedir.
Tá? Então, quer dizer, isso ele alega que realmente não foi colocado
isso
na decisão.
Isso de fato
ocorreu.
É uma omissão do julgado.
Sim, né? Por isso os embargos. Né? Então, é uma tese que a PGF vem trabalhando, né, uma equipe, trabalhando nessa defesa, porque são ações de grande impacto, né? São ações de grande impacto. Então, o que a gente chama na PGF são ações prioritárias, né? Ou de repercussão social e econômica, ou de repercussão econômica, né? Então, sempre essas ações, ela tem um grupo específico para poder trabalhar, né? Para não cair no bolo e se perder. É uma defesa aí que é pra gente conseguir.
Não, você foi falando aqui, eu fui fazendo conta de padaria na cabeça de um cálculo previdenciário de alguém que ganha, sei lá, 5 mil. Uma diferença de 30%, bem de padaria mesmo, né? A gente tá falando de R$1.500 por mês. É, de 1999 até 2019, com juros, correção monetária.
Sim.
É um valor significativo.
É, precatório aí de 500, milhão.
De mais de milhão. Ixi.
Mais de milhão.
E aí eu cá também não posso deixar de pensar no impacto que isso tem cá na esfera civil. Alguém que fez um inventário lá atrás, o avôzinho morreu, o pai morreu, sei lá quem morreu. Aí 20 anos depois, opa, peraí. Aí daqui a pouco tá os herdeiros estão brigando, tudo de novo. Porque assim, se veja, como tem coisa, tem impacto que a gente nem imagina. Porque esse inventário, ele foi feito lá atrás. O cidadão morreu ali em 2020, né? O pai morreu em 2020, deixou pouca coisa, deixou um carrinho velho. Aí fala, eu nem quero minha parte desse carrinho velho, né? Renuncio à herança do meu pai. Quando eu renunciei a essa herança, eu renunciei qualquer impacto futuro. Essa sentença aí, R$1.500.000 num precatório, eu não tenho direito a um centavo.
É, eu não
aí.
Vou te habilitar.
Já era.
Já era.
Por quê? Porque renunciou à herança. Não, mas é que eu não sabia que... Veja, isso pode impactar em decisões do lado de cá também. Eu não sabia. A época da abertura da sucessão, não havia esse crédito. Ele era um crédito potencial. Eu renunciei à herança tendo em vista a herança existente
condição
naquele momento. Né? Nossa, isso aqui vai dar tese para mais de metro.
Sim, sim. Então, assim, é uma situação que a gente tem que ficar atento, né? Que vai repercutir em tudo, vai repercutir em pensão, né? Pensão por morte, às vezes a pensão hoje está ali, R$2.000, ela pode, dependendo da situação, ela chegar a R$3.500. Olha só.
É um valor significativo.
Né? Além de toda a diferença...
Exatamente.
Aí o INSS ainda vai pagar a pensão por 10, 15 anos com esse acréscimo. Então, é uma situação difícil, é uma situação difícil de pesar os dois lados, né? Então, vamos ver aí quais são as forças que vão sobressair. Vamos ver.
Que interessante. E você que está nos assistindo aí, em realidade, né, você vai ver essa transmissão acontecendo agora na quarta-feira, mas a gente gravou no iniciozinho da semana. Olha o risco que a gente fez aqui na nossa tese, né? Gravou um pouquinho antes de haver a retomada do julgamento. Portanto, talvez algumas coisas que a gente tenha discutido aqui tenham sido alteradas, mas eu conversei previamente com a Adriana a respeito do assunto. Falei, ó, Adriana, a minha aposta, se é que eu posso vaticinar alguma coisa, é que esse julgado não termina. É, vamos ver o que vai acontecer. Eu posso. Talvez você esteja me assistindo e pensando, ha, 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 errou feio, né? Ou não, eu espero ter acertado aqui. Por quê? Porque isso é bastante impactante, né? Inclusive, eu acho que é ter um impacto enorme, é um impacto prático, social, né? Muita gente vai ser impactada aqui. Tem um impacto para quem está aí estudando, trabalhando, né? Que pode ser impactado também por essa decisão. Familiares, né? O pai morreu lá atrás, e aí, será que vai atrás, tem direito, prescreveu, não prescreveu, como é que vai ser? Isso é impactante. É impactante para o concurseiro, porque essas teses certamente são teses que vão aparecer nas provas aí, já apareceram, né? Com o julgamento do STF, mas são teses novas que eventualmente vão ser julgadas pela corte e que voltam a aparecer na prova, e a Adriana deixou de maneira muito, muito evidente aqui essas possibilidades que a gente tem. Então, é um tema riquíssimo, eu diria, Adriana. Eu confesso que eu fiquei bastante impactado, porque a grande tese eu sabia, mas esses pequenos, não tão pequenos, detalhes assim, causam também uma série de impactos outros, e eu aqui já fui pensando em alguns desses impactos, né? E é uma decisão que não sabemos ainda detalhes a respeito dela, ao final, mas que vai mudar muita coisa até do ponto de vista das próximas legislações com regras de transição, né?
Sim.
Porque, assim, são lições que a gente vai aprendendo do ponto de vista legislativo de como é que as coisas devem ser feitas, né? E como a gente mencionou, a área previdenciária é marcadamente uma área que vai gerando essas transições, Sim. vai gerando alterações de regra, até porque precisa, né? A gente precisa ir calibrando o sistema previdenciário para que ele possa se manter no longo prazo, né? A gente poderia ter tomado a opção constitucional legislativa de não fazer regra previdenciária, falar cada um se vira com a sua própria previdência, quer fazer previdência privada, você faz, você não quer, problema é seu, mas a gente tomou essa opção pelo sistema previdenciário por um sistema muito social, Sim. e isso gera impactos muito grandes na sociedade brasileira.
E a questão legislativa, isso já aconteceu com a emenda 103. Porque como a tese já estava em processo de julgamento nos tribunais, a emenda 103, ela coloca definitivamente que o período básico de cálculo é de julho de 94 para frente. Né? Quer dizer, para não ter mais discussão, porque já sabia o problema que houve. E agora, isso já se tornou uma regra definitiva com a reforma de 2019.
Assim, em tese, inquestionável, né?
Sim, sim. Até o próprio Supremo, ele delimita que vão ser benefícios concedidos entre a Lei 9876 e a Emenda 103. Então, só nesse período que pode ter a revisão da vida toda.
Olha só. Adriana, quero agradecer demais aqui, primeiro, por você ter aceitado o convite. Quem nos acompanha aqui ao vivo às vezes não sabe dos bastidores que a gente tem para essas gravações, né? Mas a Adriana hoje teve uma série de compromissos aqui no Estratégia já, muito gentilmente, apesar desses compromissos todos, aceitou o convite, aceitou vir aqui falar um pouquinho com a gente sobre esse tema que está aí na boca do povo. Eu acho que esse é um tema que está na boca do povo porque impacta mesmo na vida de muita, muita, muita gente. E tem impactos outros tantos que a gente nem consegue mensurar. Então, e além de ser um tema jurídico muito importante para nós aqui, Adriana, quero te agradecer muito mesmo pela participação.
Eu que agradeço. Agradeço imensamente. Quando precisar falar de previdência, pode me chamar. E, assim, vocês percebem o quanto eu gosto e eu gostaria mesmo que a sociedade conhecesse os seus direitos. É muito triste a gente ver uma sociedade que não sabe dos seus direitos. Ela não sabendo dos seus direitos, ela não tem como lutar por eles.
Perfeito. A Adriana, que falou um pouquinho sobre a revisão de vida toda, procuradora federal na Advocacia da União, chefia aí de Procuradoria das Autarquias, especializada em Direito Público e Previdenciário, autora de obras jurídicas e também professora de Direito Previdenciário aqui da casa, e eu acho que você sentiu que tem bastante conteúdo aqui. Eu quero agradecer também a sua presença, lembrar que nós estamos no YouTube, você pode nos assistir ao vivo toda quarta-feira, 19 horas, no nosso canal do YouTube. Deixe o seu like aqui, não esqueça, né? Se inscreva no nosso canal para acompanhar, e também pode nos ouvir nos agregadores de áudio, Deezer, Spotify, Amazon, Apple, e claro, pode assistir todos os episódios anteriores, eles ficam disponíveis nos agregadores e no YouTube. Você pode optar por nos ver e ouvir, ou só nos ouvir, se preferir, tá? E fica aqui o convite para você assistir episódios anteriores. A gente já teve episódios que trataram do direito previdenciário e de todas as áreas do direito. Sempre que tem um tema jurídico relevante, o podcast jurídico está aqui para discuti-los. E a gente sempre fica aberto aí a sugestões temáticas interessantes. Me deixo sempre à disposição de vocês. Se vocês tiverem curiosidade ou acham que algum tema é importante, só mandar para mim que a gente, na medida do possível, encaixa aqui nas discussões do nosso podcast, tá? Porque esse podcast é feito para você. E claro, você que já nos acompanha aqui sabe que eu sempre finalizo do mesmo jeitinho, né? Eu poderia agradecer enormemente, mais uma vez, pôr um tapetão vermelho aqui para a Adriana, mas eu gosto de terminar, Adriana, com uma ofensa ao convidado aqui, porque esse podcast foi maravilhoso, mas o podcast da semana que vem vai estar ainda melhor. Quartas-feiras, mesmo lugar, mesmo dia, mesmo horário, mesmo host, um convidado diferente, um tema diferente para você que está aí nos acompanhando, tá bom? Um grande, grande, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.